Desde o início do século XX, a rotina de 8 horas de trabalho em 5 dias por semana é padrão em grande parte das empresas. No entanto, a redução da carga horária começa a ser discutida mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Uma das propostas é a jornada de 4 dias por semana. Dessa forma, teríamos um dia a mais de lazer. Mais tempo para ficar com a família, ir ao cinema, passear com o cachorro e descansar. Mas será que a gente está pronto para isso? É possível manter a produtividade trabalhando menos? E quais seriam os benefícios dessa mudança? Esse é o tema do bate-papo que você escuta agora em mais um episódio de WTWcast.
E estamos começando mais um podcast, o terceiro podcast dessa temporada, e com um tema muito especial. Estou eu junto com a nossa host aqui, Karina. Karina Constâncio, mais conhecida como Karina Mulher. Oi, Karina.
Oi, Flávio. Olá, nossos ouvintes do WTWcast. Mais um episódio para a gente discutir dessa vez o futuro do trabalho, né, Flávio?
É, e é um tema interessante, né? O tema hoje é jornada de 4 dias por semana. Desde o início do século XX, a rotina de 8 horas de trabalho em 5 dias por semana é padrão na grande maioria das empresas. No entanto, a redução da carga horária começa a ser discutida mundo afora, inclusive no Brasil. Uma das propostas que está rolando aí, e a gente vai falar hoje, é essa jornada de 4 dias por semana. Dessa forma, a gente teria um dia a mais de lazer. É, só sábado e domingo não dá, né? Um dia a mais de lazer para descansar e tal. Mais tempo para ficar com a família, cinema, passear com o cachorro, descansar. Mas será que a gente está pronto para isso? Será que é possível manter a produtividade trabalhando menos? E quais seriam os benefícios dessa mudança? Eu tô achando que daqui a pouco já vai ser os 3 dias por semana de trabalho. Acho que quando a gente conseguir vencer mais dias descansando do que trabalhando, a gente chegou no modelo ideal. Então, apresenta pra gente quem são os convidados que vão estar com a gente aqui.
Pode deixar. A gente está com 2 convidados super especiais para bater esse papo com a gente. Primeiro, a Jaqueline Weigel, futurista global, expert em foresight e estudos de futuros. Seja bem-vinda, Jaqueline.
Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. E eu acho que esse papo vai ser excelente.
Eu também acho. E a gente tem mais um convidado aqui nessa roda de conversa, o Arthur Scartazzini, CEO da Chute, um estúdio criativo de comunicação que implantou a semana de 4 dias com expediente de 6 horas diárias. Seja bem-vindo, Arthur.
Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um assunto extremamente interessante. Acho que a gente vai se divertir enquanto a gente fala.
Eu já estou me divertindo aqui já, Arthur, imaginando que a gente está sendo muito disruptivo num mercado tão engessado, né? Apesar da pandemia ter trazido aí muito esse conceito do home office, o anywhere, anytime, mas ainda na grande cabeça dos executivos, das empresas, e haja vista, né, o nosso querido CEO da Tesla, fazendo aquele comunicado delicado, gentil, convocando
sensível.
Todos os colaboradores, sensível, né, para todo mundo voltar, ou então vai procurar emprego em outro lugar, foi basicamente isso. Arthur, explica para a gente um pouquinho aí sobre o trabalho que vocês realizam e como que funciona essa lógica do 4 dias de trabalho.
Sim. Gente, para nós, é isso. Um pouquinho antes da pandemia, a gente se transformou numa empresa home office, sem lugar de trabalho, com uma vontade de entregar um pouco mais de liberdade porque a gente estava fazendo. E o mercado que a gente atua, o mercado da publicidade, da comunicação, que funciona muito rápido, ele tem seus problemas tóxicos, né? Como acho que grandes indústrias têm seus problemas tóxicos dentro da organização. E o que a gente fez, basicamente, foi tentar entender não só o que a gente podia fazer para ajudar os nossos clientes com os desafios de comunicação que eles normalmente nos chamam, mas a gente passou a olhar para dentro da gente vendo exatamente o que a gente precisava fazer para responder a essas demandas. E a gente fez isso de um jeito que a gente conseguiu criar esse processo e esse modelo onde a gente consegue entender o que precisa ser feito. A gente não joga com aquele sentimento da ideia vai vir em algum momento do meu dia e o trabalho criativo ele precisa de... Não, eu sei que o trabalho criativo precisa de um processo de incubação, eu sei que ele precisa de um processo de insight, mas a gente respeita esses processos e entende quais são eles. Logo, eu sei exatamente quanto tempo as pessoas precisam estar produzindo para que elas consigam fazer. Então, eu consigo ajustar as minhas propostas exatamente dentro de um modelo onde todo mundo tem as suas horas alocadas, o seu tempo destinado para a produtividade, não para a disponibilidade. Logo, para nós, depois o passo seguinte foi: será que a gente consegue fazer esse modelo funcionar por 4 dias? E a verdade é que, como grupos de trabalho, a gente consegue. Como instituição, a gente não consegue. Então, a Shoot hoje funciona 5 dias por semana. Ela atende, ela está disponível 5 dias por semana. Mas eu tenho 2 grupos de trabalho que funcionam em 4 dias cada um. Porque um não trabalha na mesma velocidade, no mesmo ritmo e nas mesmas condições que o outro grupo. Então, para nós ficou muito evidente, fácil e tranquilo de tomar essa decisão de 4 dias, porque eu baseio a minha proposta num processo que eu respeito e que tem significado em cima de produção, não em cima de disponibilidade. Foi um modelo de negócio que foi sendo criado para isso, né? Então, a gente não teve que fazer nenhuma grande mudança, contratos, mudança de posicionamento. Para nós foi só um exercitar como é que a gente fala para as pessoas que a gente já consegue fazer isso. Porque é isso, a gente já conseguia, estava pronto, por respeitar muito o processo, defender o processo e sair muito desse lugar da subjetividade do trabalho, do preciso estar no trabalho ou eu preciso dar tempo para que alguém me diga o que eu tenho que fazer.
É coisa de gente rica isso, né? A gente ficou ouvindo assim, né? A impressão que todo mundo é rico aí dentro da agência. Todo mundo é milionário, que vocês... Que agência, cara, ainda é a contramão, né? Porque as agências trabalham de forma alucinada, né? Você vai nas agências, a tese da agência... Aliás, tem até um caso de uma pessoa que morreu trabalhando, se vocês já viram essa história.
Sim.
Cara, acho que no Japão. Que ele morreu trabalhando e era dentro de uma agência. O cara não parava, ficou 24 horas, virando 24 horas, 24 horas, morreu trabalhando.
A publicidade, desculpa te interromper, Flávio, mas... Ela glamourizava isso, além de ela fazer isso, né? Ela tornava isso o que é, é assim mesmo. A gente pede pizza de noite, vira a noite aqui se precisar. E isso é tóxico, isso faz mal para toda uma cadeia de pessoas, porque as pessoas que ganham dinheiro na agência são as que tomam essas decisões, mas não são as que viram à noite.
E no fundo não é necessário, né? É isso que vocês descobriram, não é necessário que esse modelo aconteça, né? E eu tô dizendo, é tão legal e bonito o case de vocês, porque você produziu esse case dentro de um núcleo que tem por cultura o workaholic, as pessoas que trabalham demais, que viram à noite, que a base de energética e tal. Ô Jaque, mas vamos falar com você, Jaque. Posso chamar você de Jaque?
Pode, claro.
Vamos falar do futuro vivendo o futuro. Porque, assim, todo dia é um futuro novo, né? Porque, assim, as coisas não param. A velocidade da mudança que está acontecendo no mundo hoje, não é muito difícil a gente trabalhar previsibilidade num mundo tão imprevisível no que tange a futuro hoje. Conta um pouco para a gente sobre esse desafio do trabalho que você realiza.
Vou tentar pegar um gancho no que vocês disseram, Arthur, você. Vou contextualizar um pouco, porque eu sei que a maioria dos ouvintes não sabe ainda o que é estudo de futuro. Se chama isso de futurismo aqui no Brasil, e futurismo é um movimento artístico, essa é uma disciplina acadêmica, então quando a gente não tem método, fica mesmo muito difícil lidar com a incerteza, com a imprevisibilidade. Eu acho que para a gente falar do futuro do trabalho, a gente precisa entender o contexto que o trabalho está inserido, e eu acho que pessoas como o Arthur são os líderes da nova década, do novo século, que tem esse tipo de pensamento um pouco mais oxigenado em relação ao que é produtividade. No Japão, as pessoas agora têm empresas para ajudar cidadão a desaparecer. Eu li isso ontem, porque eles não aguentam mais esse burnout de trabalho, e eu queria só trazer isso num gancho. Para a gente olhar para frente, eu preciso entender de onde a gente está vindo. A gente não olha para o passado para olhar para o futuro. E eu acho que aqui, nós brasileiros, a gente ainda trata o futuro de um jeito muito raso. Tanto que 4 horas não é futuro. É presente, e tem muita gente atrasada. O Arthur não está atrasado, o Arthur está na frente do tempo dele. O resto ainda está atrasado, se arrastando, negando, tentando trazer o passado de volta. Então, quando a gente olha a origem do termo trabalho, ele foi visto muito tempo como fardo, travail, em francês, fardo, algo que eu precisa, eu preciso trabalhar muito, precisa ser tóxico, só dá certo quem trabalha muito, mas como o Arthur falou muito bem, As pessoas que criaram isso não fizeram isso, porque, inclusive, trabalhar em algumas épocas era vergonha. Tem alguns povos que não trabalham, de fato. Então, eu acho que a gente precisa, a ficha precisa cair de que a era industrial, onde a produtividade estava ligada a eu ser dono da sua hora, dono do seu trabalho, controlar o que você faz, e achar que o tempo que você está na empresa é o tempo que realmente você está dedicando ao trabalho, já faleceu lá atrás. A gente já está na sobrevida dessa ideia tola de que eu preciso ter um escritório, uma mesa para produzir, e a ciência já provou que isso é absolutamente improdutivo. Quem está num burnout agora, e quem trabalha demais, de fato não é quem vai liderar no futuro, e não é quem produz. Então, o termo trabalho, ele está inserido em contextos sociais, culturais, econômicos, políticos, e as pessoas foram muito treinadas a achar que trabalho é a vida, e não é. Agora, o trabalho é um pequeno capítulo da minha vida, eu preciso viver bem, e para isso, eu, como cidadão e trabalhador, preciso ter responsabilidade. Agency é uma competência muito importante, que é como é que você gerencia a sua vida. As empresas estão perdendo pessoas, assim, massivamente. As entrevistas nos dizem, eu não quero mais trabalhar numa empresa tóxica, eu não vou mais ceder minha vida para esse tipo de coisa. E queria dizer para vocês, assim, nós somos a única consultoria brasileira realmente experta em método, para que a gente olhe o futuro de longo prazo, não de curto prazo, e entenda os temas que estão acontecendo hoje. Então, 4 dias por semana é tema antigo. Só que agora tem gente com coragem de fazer acontecer e tem gente que ainda está duvidando. E não é sobre 3 dias. Aqui na W, desde 2018, nós somos uma empresa livre, que tem trabalhadores livres de todos os lugares do mundo. Eu não tenho nem 4 dias de trabalho, eu não sei nem quantos dias de trabalho a gente tem, mas a gente não trabalha à noite, a gente não trabalha sexta-tarde, a gente não trabalha sábado e domingo at all, a não ser que tenha uma emergência, coisa que nunca acontece. Eu não quero saber quantas horas a pessoa trabalha, eu quero saber o que ela é capaz de entregar e se ela está feliz e bem o suficiente para me entregar algo de qualidade para mim e para o meu cliente. O gerenciamento da vida dela, ela tem que fazer, e eu não contrato pessoas ansiosas, desequilibradas e com um mindset que acham que trabalhar muito ainda está super, super em voga. A gente está indo no caminho contrário. Agora a gente chegou num momento onde trabalho e felicidade andam juntos. Pessoas infelizes trabalham muito mal.
Eu queria complementar a fala da Jaque. E complementar, que pretencioso. Eu queria conversar, porque eu também não enxergo a semana de 4 dias como o futuro do trabalho. E para mim é, como eu disse antes, parecia uma decisão meio óbvia, só oficialização de algo que não, dá para dizer isso, porque a gente consegue fazer isso. Eu, é óbvio que do meu lugar de fala, eu sou dono da empresa, né? E a gente não quer ter aquela cultura do todo mundo tem que se sentir dono, mas só tem 2 donos, né? Então não é muito sobre isso, mas o meu ponto é que eu, particularmente, eu não sei se, e é isso que a Jack falou, eu não sei se eu trabalho 4 dias por semana, porque eu gosto de domingo, antes de dormir, no meu final do dia, eu gosto de dar uma trabalhada, 1 horinha, 2 horinhas, quero saber o que eu tenho que fazer, quero me informar. É trabalho, podia não fazer isso, podia deixar isso para segunda-feira, primeira hora. Mas, ao mesmo tempo, na terça-feira de tarde, eu quero sair andar de skate, porque eu quero sair andar de skate na terça-feira de tarde, que é o melhor dia. Então, eu, particularmente, a gente tem como institucional, então a Chute tem essas regras institucionais para dar um pouco mais de liberdade, mas eu entendo que a liberdade real vem com tu escolhe quando tem que fazer, tu tem as datas das tuas entregas que tu tem que entregar, que é pensado para que tu não se prejudique, então nós não acavalamos horas e depositamos muita expectativa num curto espaço sem ter uma noção de tempo. Mas que no final das contas conduz como você quiser. Se você quiser trabalhar da meia-noite às 2 da manhã, não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, eu gostaria de me orgulhar de saber que tu consegue fazer o que tu prefere fazer, graças a gente ter criado um sistema juntos, assim. Então, também não vejo a semana de 4 dias como o futuro do trabalho, senão só um passo para cravar uma bandeira e a gente poder falar logo sobre o que precisa ser falado.
E trazer para uma realidade lógica. O futuro do trabalho é livre, é verde, é autônomo, é polímata. O futuro primeiro, sempre acima de 10 anos. Tem gente falando que o futuro é em 2025, isso não é futuro. 2030 já não é mais futuro. Acima de 10 anos, tecnicamente, corretamente falando. Muito pouca gente sabe explorar o futuro. Então, fica uma conversa esquizofrênica sobre o futuro, uma narrativa, tendência que alguém inventa, a jornada de 4 dias é o termo que nos ajuda, agora, em 2022, a fazer as pessoas entenderem a ponte do que era para aquilo que vai ser. Talvez a gente vá para 3, talvez a gente vá para trabalho livre, talvez a gente tenha modelos híbridos, mas o grande resumo do trabalho dos 4 dias é aquela jornada de 44 horas industrial está acabando junto com a era industrial, as pessoas não estão mais interessadas nisso. E eu acho que o grande fight é os executivos têm mindset antigo, não querem aceitar esse tipo, não aceitam nem o home office ainda, que já está posto, ele não é mais nem negociável. E aí estão perdendo talentos e ligam para o RH, não é um assunto de RH, a gente está tratando o assunto de uma forma pequena, curta. E eu acho que o Arthur, ele já tem uma prática que funciona institucionalmente para ele, que pode inspirar muitas pessoas, mas na cabeça dele já é tudo muito mais livre. As equipes se autogerenciam. E eu acho que a gente tem muitos desafios no mercado brasileiro, em especial. Estou pegando muitas empresas confusas, os executivos estão completamente perdidos e se apegam em termos da moda, trabalho, diversidade. Esses temas são a ponte para a próxima etapa, que não vai ser fácil, não. E eu acho que é isso que a gente precisa debater um pouco. Quantas pessoas estão resistindo ao futuro?
Quando eu visitei o Google no Vale do Silício, eu fiquei impressionado, porque lá eles têm lavanderia lá dentro, você está com dor nas costas, tem um fisioterapeuta. A tese para mim é do tipo, eu vou te dar tudo para você nunca mais sair daqui. Assim, a pessoa mora e vive lá dentro, ela não precisa sair. Está com dor nas costas, o cara já está aqui, já arruma agora. Está com a roupa suja, vai na lavanderia, tá aqui, você não sai nunca de lá. Isso não é liberdade, isso é a escravidão do nosso século.
É uma forma moderna de confiscar a vida dos outros, e o Google é tão tóxico quanto qualquer outra empresa que tem poltrona colorida. Também esse papo de poltrona colorida, eu que trabalho muito com Ásia, Finlândia, França, Suécia, isso é show, isso é um show, isso não é
trabalho.
Cenário.
Isso não é liberdade. Acho que a palavra certa é a liberdade. Acho que a liberdade de você flexibilizar e as pessoas poderem investir naquilo que é importante para ela.
Acho que tem um ponto também, fazendo uma relação de mercado. Assim, a gente trabalha com comunicação e a gente foi muito reconhecido por fazer comunicação de causas, botar luz em causas que precisavam ser conversadas, precisavam ser tratadas. E hoje a gente vê que a gente vive numa era das causas, onde pessoas físicas e jurídicas estão colocando opiniões e posicionamentos sobre temas relevantes para a sociedade. O meu ponto aqui, chegou num lugar que, para dar bons discursos, para poder a gente falar para fora, a gente precisaria ter o nosso colaborador conectado com o que a gente estava fazendo. Que aí a gente poderia evitar algum atrito de como é que eu vou me posicionar no dia do orgulho se as pessoas que estão aqui dentro não têm nenhum programa de diversidade. Então, essas coisas nos colocaram em lugares de trabalhos de cultura de organizações, propósitos, etc. E um ponto que eu tenho em consideração de divisão de mercados diferentes entre o europeu e o brasileiro, por exemplo, é que eu sinto que no Brasil a gente, por muitos anos, ficou muito desassistido em relação à presença do Estado e a gente depositou muita expectativa na iniciativa privada, que é o lugar que eu tenho que estar ou o lugar que eu vou produzir precisa ser o lugar onde eu vou me sentir seguro, que vai ser divertido, que eu vou estar com os meus amigos, que vai ter poltrona colorida e que vai ter mesa de ping-pong e que vai ter... E o trabalhador brasileiro, de serviço principalmente, dentro dessa classe que influencia e é extremamente privilegiado por poder escolher trabalho também, construiu essa bolha do a empresa tem que ter uma cultura boa e forte, eu amo e eu quero. Quando no final tu vem para um país desenvolvido, tu viaja para um país desenvolvido, e as pessoas querem ganhar um salário mínimo um pouquinho mais porque a vida delas já está boa. porque a vida dela está tranquila, eu quero ir para a praia agora às 3 da tarde. E a lei é sexta-feira, 3 da tarde, não importa se tu é de uma agência predadora, na Espanha tu vai às 3 da tarde desde sempre para a praia. Porque aqui as pessoas não têm o mesmo drive que a gente, eu acho que nesse exemplo que eu estava dando, comprou muito dos Estados Unidos. Exatamente essa cultura do trabalho, que eu tenho que ser workaholic, esse trabalho precisa ser muito foda para mim. E a gente criou toda essa doença, que é a relação trabalhista no Brasil, e que esses lugares precisam ser os melhores lugares para a gente estar. Eu, como uma pessoa que empreende, eu não tenho nem a pretensão de ser o melhor lugar para as pessoas estarem é comigo na minha empresa. Eu preciso fornecer o que as pessoas precisam, mas é uma necessidade mútua, né? Ela me entrega, eu entrego para ela e está todo mundo livre fazendo a sua. A empresa tem que funcionar para todo mundo, não para 10, enquanto 15 mil estão trabalhando embaixo, ali, fazendo um exercício repetitivo.
E Arthur, e essa filosofia cria o melhor lugar para se trabalhar? Porque a gente sabe também que esses rankings, eles são fabricados, eles são maquiados, e a gente tentou sanar uma série de problemas tóxicos das organizações com esse tipo de, desculpa, maquiagem. Porque, no fundo, quem cuida do que existe hoje não deveria ser quem inove, não deveria ser quem cuida do futuro, só que eles precisam estar conectados. Mas as pessoas estão pedindo para que o profissional cuide do que existe, inove todo dia, pense no futuro e ele colapsa. Então, eu acho que, inclusive, isso está mudando. O lugar melhor de se trabalhar é aquele onde as pessoas falam da sua experiência como alguém que está ali junto com o Arthur, por exemplo, e não trabalhando para o Arthur. Então, a mudança de mindset, de chave, ela é gigante.
Sim. E é de um ponto de vista de privilégio também, né, gente? E a gente fala sobre semana de 4 dias nesse lugar, e a questão que o Flávio falou antes sobre, são ricos na agência, né? Mas, ao mesmo tempo, a galera pergunta se estão prontos para não pedir pizza na sexta-feira porque só trabalha de segunda a quinta. E eu acho que o que a gente está falando aqui não é sobre o mundo fechar um dia por semana ou não existir a possibilidade. Dá para ter rodízio, dá para ter outras pessoas trabalhando, dá para ter outro modelo que funcione de outro jeito e preencha as necessidades de todo mundo. Não é sobre os negócios não abrem mais uma vez por semana.
Não, também acho. Isso você colocou muito bem, e eu acho que a gente tem um dado que é muito importante. A gente criou muita doença, muita patologia, muito ser humano tóxico e nada saudável, com esse mantra de produtividade. O grande commodities, bens de consumo e algumas coisas que foram nossa riqueza até agora, não são as riquezas do futuro. A força de trabalho é, e a força de trabalho precisa estar saudável, e a riqueza é ser saudável. A galera não quer mais vender a sua saúde em troco de salários, poupudos e bônus, e coisas que, no fim, quando você está doente, não te levam para lugar algum. Então, eu acho que agora está mais realista, eu acho que isso pode ser estendido para muita gente, isso não é privilégio de uma... Eu acho que isso é privilégio de uma classe que já se tornou uma classe inteligente em relação ao trabalho. Não é sobre a riqueza financeira e sobre ter a vida garantida e sobre ter a vida arrumada. A gente sabe que quem tem mais inteligência de futuro vive melhor, ganha mais dinheiro, tem mais valor de mercado, trabalha mais feliz. Então, a quantidade de ganhos, inclusive financeiros, de quem tem um novo mindset é muito maior do que éramos anteriores. Mas a mudança de chave, ela é importante. Isso não é que o Arthur, eu, alguém que já tem isso, é porque não precisa faturar, porque já está com a vida ganha, isso é para rico. Parece o mantra lá de trás da religião, né? Que os pobres vão para o céu, os ricos vão para o inferno, tem gente privilegiada. A gente precisa apagar tudo isso. No futuro não tem nada disso. A gente está trabalhando para criar um mundo mais igual. E essa mudança de força de trabalho, escassez de emprego, ela não tem a ver com a pandemia, ela não tem a ver só com o governo, ela não tem a ver só com a economia, que agora vai acelerar. Quando a gente olha o cenário para frente, as pessoas não estão se dando conta do que vem no ano que vem, que é a maior crise de alimentos global que a gente já viveu. Então, tudo está mudando. Agora, a grande dor na força de trabalho não é se a gente tem 3 dias, 4 dias ou 5 dias. É o quão tóxico ficou o ambiente que a gente criou até agora, o quanto a gente precisa se libertar disso e deixar as pessoas serem adultas responsáveis abraçarem essa causa e o quanto elas precisam se reciclar para o mercado novo, que está lotado de oportunidades, e é um mercado abundante. Mas se você está aqui o dia inteiro sobrecarregado, você nem vê a oportunidade, alguém está moldando o futuro para você. Então, acho que a gente precisa sair de vez desses mantras tóxicos de que trabalhar muito, sim, isso é ser produtivo. A produtividade não é mais a grande medida de sucesso de um negócio ou de uma empresa daqui para frente. A cultura é, o impacto social é, a visão é, o engajamento com a sociedade é, e quando ela faz tudo isso, ela ganha dinheiro. Então, parece que a coisa mudou, assim, radicalmente. E a cabeça das pessoas não está acompanhando. Porque a gente só quer falar das coisas que estão doendo agora, a gente não olha para frente, para voltar para agora e entender que esse agora faz parte daquilo que a gente está escolhendo construir. E esse é um gap gigante. 87% das pessoas não querem olhar para o futuro, tem medo.
E o futuro é um back to the future, né? Eu gosto muito dessa ideia do back to the future, que muitos dos valores que a gente hoje, que a gente está buscando de volta, são valores que eu tinha quando eu era pequeno, no compartilhamento, no vizinho, na história, no jeito de trabalhar. A gente acelerou demais porque a gente entrou nessa onda de produção, de workaholic e tal, e no fundo a gente está tentando voltar a princípios lá da nossa ancestralidade, lá do início de tudo, né? Deixa eu só pedir para cá fazer alguns comentários, já que a gente já volta. Cá, tem muitas outras empresas que também já estão usando esses 4 dias, né? Tipo, por semana. Esse já é um movimento que está acontecendo. O Arthur fez esse movimento aqui, mas tem outras empresas também que já estão trabalhando, né?
Tem, Flávio. Tem outras empresas e outros países também, né? Para a gente se inspirar, assim, que já estão fazendo projetos pilotos e experiências dessa redução de dias e de jornada de trabalho. Alguns dos países que já estão, né, com esses projetos é Islândia, Reino Unido, Espanha, Japão, Nova Zelândia, e alguns dos resultados que a gente já vem percebendo é que esses testes foram positivos. As taxas de engajamento, por exemplo, subiram 40% e os níveis de estresse caíram 15%. Né? Então, são dados e métricas, como a Jaqueline falou, que mostram que invertem um pouco essa nossa relação com o trabalho. Né? E a gente está falando de um futuro muito menos geral, de regras gerais, e muito mais um olhar individual para cada um, né? Porque a gente tem modos de trabalho e rotinas diferentes que funcionam diferentes para cada um. Então, a gente também está falando de um olhar muito mais individual para o trabalho e dessa maior liberdade para que a gente consiga achar uma forma de trabalhar que se encaixe na nossa vida e não encaixar a nossa vida no nosso trabalho, né? Acho que esses são valores que mudam agora, a partir de agora, quando a gente fala de futuro do trabalho.
E tem um caso interessante da Microsoft no Japão, que em 2019, antes da pandemia, eles adotaram um modelo de 4 dias e aumentou 40% a produtividade. E aí depois eles foram e voltaram para o modelo normal. Então não dá para entender por que se aumentou. E assim, eu acho que é uma coisa bem interessante também para voltar ao tema agora com vocês, que não é a produtividade o elemento. Eu acho que o que a gente está falando muito, que a gente sempre fala dentro do Welcome to More, um dos elementos que eu acho que a pandemia trouxe, essa questão da indivisibilidade humana. A gente sempre compartimentou demais a vida, né? Então, tanto é que o chefe na empresa ou o dono da empresa, ele nunca entendia que aquele colaborador não veio do nada, ele não veio de um outro planeta, ele tinha filhos, família, uma estrutura, uma casa, um desenho. Quando você vai para esses movimentos todos, olhar a indivisibilidade humana, olhar a liberdade e olhar essa individualidade, é aquilo que funciona para você, aquilo que funciona. Tem gente que não consegue trabalhar em home office, mora num apartamento de 60 metros quadrados e tem 3 filhos. Quantas pessoas a gente não viu trabalhando em cima de uma mesa de tábua de passar roupa, porque ele não tinha onde colocar, ele tinha que se trancar na lavanderia do apartamento dele, porque ele não tinha... E que ela precisa de um espaço de trabalho. Então, não tem um modelo pronto. Até os 4 dias não é pronto. Porque eu não vou dizer, 4 dias funciona para todo mundo e todo mundo está a quarta liberado. A quarta não me interessa. E se a quarta não for bom para mim? E se a quarta for o pior dia para fazer as minhas coisas? Porque na quarta meu filho trabalha período integral, estuda período integral, porque na quarta minha esposa tem outras atividades e na quarta aquilo não funciona. Então, olhar a flexibilidade e a individualidade talvez seja o grande desafio que a gente tem agora para que a gente possa construir cenários que funcionem. Então, por mais que a gente discuta modelos, talvez não seja o modelo o melhor caminho, e talvez não exista um modelo. A gente tem que estar sempre sensível àquilo que funciona em cada situação.
Eu acho que isso que você trouxe agora, Flávio, é muito importante, porque a gente tem um talento para falar de miudezas que estão no nosso entorno, que são coisinhas do presente, que não nos levam para lugar nenhum. Então, eu acho que a gente está tratando assuntos muito sérios que têm a ver com a vida das pessoas de uma forma muito rasa. Primeiro, o user experience, ou a experiência do consumidor, começa com a experiência do employee, do funcionário. E ele tem a mesma premissa, as empresas precisam conhecer a sua força de trabalho, entender o que essas pessoas precisam para viver bem, portanto, trabalhar bem nesta ordem. E eu acho que como a gente tem muito pouca gente, de fato, qualificada para olhar para o longo prazo e para entender o que, que faz sentido lá e voltar para cá e colocar esses modismos todos na dose certa, do jeito certo, de uma forma estrategicamente inserida no ambiente, a gente fica criando modinhas e coisas que não colam, que não convencem, que desengajam, que criam barulho e que deixam as pessoas mais confusas do que elas já estão. A gente está tendo um nível de burnout gigante. E a gente agora não está mais falando sobre distrair as pessoas com o seu pet. A gente está falando de diversidade, a gente está falando de vida pessoal, sustentabilidade. Os executivos precisam ter mais responsabilidade. E eu tenho visto visões de futuro pobres, pequenas, sendo anunciadas, e aí o presente não faz sentido nenhum. E quando você pergunta, mas por que você está implementando o Pet Day? Não sei, porque todo mundo está fazendo. Então, isso, de novo, é um comportamento tóxico. Então, se você não sabe por que você está fazendo, não faz. Simples assim, né?
Sim, sim. Ah. Ai, já que tenho... Ai, trabalhar com publicidade, cultura, é uma parada meio forte, porque eu entendo exatamente o que tu tá querendo dizer, já passamos por várias situações dessa, de quero fazer um programa como esse, e tu pensa, meu Deus, isso é tão 2001, tão 2003. Mas eu, uma coisa que eu tenho tentado me esforçar muito para pensar, e aí eu acho que como a gente trabalha com causas, talvez esse assunto seja mais relevante para nós, que é, eu nunca vou recomendar para uma marca que eu atendo que ela dê o discurso do espírito do tempo atual quando eu sinto que ela não está preparada para isso, porque eu acho que vou estar dando um tiro no meu pé. E às vezes eu estou olhando para o programa de pet como um jeito de colocar essa pessoa começar a pensar em coisas que ela não estava pensando até um mês atrás. O que me deixa frustrado é eu saber que entre esse programa e o que deveríamos estar feito, ainda falta muito para correr. Mas eu vejo empresas que estão muito preparadas para algumas coisas, outras que estão muito despreparadas para algumas coisas. O que eu tento oferecer de visão, de estratégia de comunicação, nesse caso, ou de engajamento, é onde é que vocês estão e onde é que a gente tem que chegar. E a gente precisa pensar que esses degraus existem. Então não dá para você, agora que você entendeu, ah, é legal ser ativista como marca, vamos levantar a bandeira do Dia do Orgulho e vamos trocar as fotos de perfil dos nossos canais. Eu tenho duas reações muito rápidas em relação a esse tipo de coisa. Que a primeira é, que vazio, mais raso que um pires, né? E a segunda é, um pouco maldosa, mas é, tá bom, coloca, porque se tu não tiver reconhecido, as pessoas vão jogar na tua cara que tu, quem tu é para estar falando sobre isso. E isso talvez te provoque a se transformar quando tu vai receber a crítica que tu talvez precise receber para entender onde é que tu tem que estar no teu lugar de fala. Que é isso, a pessoa às vezes ela não tem noção. E aí tu tá querendo andar dois degraus, ou tá querendo caminhar demais, ou tá querendo caminhar muito rápido. E eu, por ser uma pessoa que estou atenta, eu queria que todas estivessem, por exemplo, hoje todas as marcas que eu atendo, gostaria que todas estivessem levantando bandeira para a causa climática. É isso. Ai, não, mas é que tem uma que ainda está se envolvendo com uma causa que... Não estou dizendo que uma coisa é mais importante que a outra, mas é quase como o movimento global está vindo para um lugar, estou tentando te colocar nesse grupo que está caminhando para esse lugar de vamos nos salvar, e tu está fazendo um esforço para ficar em 2003. Então, eu não sei o quanto isso é ruim ou o quanto isso é só o primeiro passo e a gente tem que aguentar de que a pessoa está começando. Vamos olhar isso com bons olhos. Ela está começando, depois a gente melhora.
Eu não sei o quanto que é esse papo de estar começando por uma razão, Arthur, vou te explicar. Acho que o grande desafio que a gente tem hoje é a comunicação. Quando eu falo da individualização, eu vejo um monte de gente fazendo um monte de coisa sem ouvir o seu público interno. Então, meu ponto não é se o cara se é legítimo ao que ele vai fazer e as pessoas de fora vão falar. Eu quero saber se as pessoas de dentro acham legítimo ou não. Então, você não adianta fazer pet day e achar legal e você não ter feito o mínimo de pesquisa para entender se na grande maioria o pet day vai funcionar. Então, você vai na média, porque na média alguém fez e eu vou tentar fazer. Tem algum amigo meu que ele mudou a empresa dele para Barueri, um pouquinho antes da pandemia, uma grande empresa, 400 funcionários. Resolveram ir para lá por causa de impostos, ok, tal, tal, tal. Eu conversando com ele, estava na fase preparando a mudança. Falei, deixa eu te perguntar um negócio. Você perguntou para os seus colaboradores o impacto que isso vai gerar na vida deles? Ele arregalou o olho. E a gente parece que não, mas isso é comum. As pessoas não ouvem as pessoas. Ele arregalou o olho e falou... Caramba, era mesmo, né? Seria bom se eu tivesse perguntado. Falei, cara, você tá na Berrini. O cara programou a vida dele para trabalhar na Berrini. Você tá mudando para outra cidade. E você não tá preocupado com o impacto que isso vai gerar na vida dele. Você simplesmente vai fazer um comunicado e esses caras que se viram. Aí ele chamou a diretora de RH e falou: olha o que, que ele tá falando, olha o que ele tá falando. Aí repetia, ela. Nossa, vamos fazer uma pesquisa. Uma semana depois ele me liga. 86% dos colaboradores rejeitaram a mudança. Não queriam mudar. Tipo, não fazia sentido para ela sair daquele lugar para outro. Então, assim, a gente precisa aprender a ouvir. Porque assim, você não sabe o que é legítimo ou não se você não ouvir. Então, quando eu falo da individualização, as pessoas precisam começar a ouvir. Elas não querem ouvir. Os grandes líderes, infelizmente, a grande maioria dos líderes, eles só querem falar. Eles não querem ouvir. E ouvir talvez seja um grande exercício para a gente entender qual fase, em qual momento que ela pode promover uma mudança. Né?
Perfeito.
Eu acho que falta visão antes da comunicação, porque o Arthur, ele trabalha com a comunicação, mas a comunicação, se não tem um recheio, a gente tem um assessment de future ready das empresas e os índices têm dado menos de 10% naquelas que se acham muito preparadas. Então, acho que a comunicação é importante, sim, a ouvidoria é importante, sim, mas eu estou vendo que os executivos que lideram os negócios não têm visão nenhuma, também não aceitam ajuda para criar uma visão melhor, estão muito pouco prontos para esse assunto que o Arthur trouxe, que são as grandes causas que movem o mundo agora. Nos próximos 20 anos, o clima é o assunto, sem isso não há outro assunto. Então, não importa de que setor você seja. E quando a gente está falando de futuro... O futuro nunca chega, a gente precisa realmente ter referência de futuro. O papo do futuro não é o papo que a gente está tendo agora sobre mudar minha empresa sem ouvir as pessoas, sobre não ter propósito, sobre botar uma frase bonita. A sociedade não aceita mais esse blefe, isso é um blefe. Então, porque no fundo as pessoas querem é ganhar mais dinheiro, é economizar custo, essa gestão é falida. Então, eu acho que o que falta... Para quem está lidando com o futuro do trabalho, primeiro, um pouquinho de humildade. Segundo, vem aprender, lifelong learning, você não sabe tudo. Terceiro, escuta um Arthur, um Flávio, uma Jaqueline, tanta gente boa que está aí no mercado. Busca ajuda para construir uma visão robusta com um propósito. Busca alguém para fazer sua comunicação. Ouve seus funcionários, não é pesquisa de clima, não. O RH também está completamente perdido. Então, eu nunca vi... as empresas constituídas, não as novas, tão perdidas como agora. E quando a gente abre uma janelinha e entra, o nível de confusão e esquizofrenia é tão grande que eu não sei nem como o negócio funciona. Porque eles não fazem as perguntas básicas: para onde você está indo, por que, que você existe, o que, que você quer gerar para a sua sociedade, para o seu funcionário, para o seu cliente. Continua tudo em torno de meta. Ah, clima, o clima não é problema meu, é problema de todos nós, senão não tem negócio. Sim. Então, a gente tem um desafio enorme.
Nossa, eu banco demais esse discurso, acho que o Flávio falou é extremamente importante em relação à escuta, assim, e talvez é isso, grande parte dos executivos conversam com os seus pares, né, porque é isso... E talvez isso mantenha uma informação, falta alguém chegar nesse grupo e dar uma informação. Ao mesmo tempo, eu gosto de pensar um pouco mais positivo nesse momento, que também é uma onda, às vezes eu estou mais positivo, às vezes estou mais negativo, de que eu vejo movimentos que quando a gente começou a chute há 10 anos atrás, realmente falar sobre esse tipo de coisa era pensar, era como, ah, lá vem a juventude, os jovenzinhos, os... E a gente foi chegando no mercado com esse tipo de comportamento, o mercado já aceita, já tem mais penetração, eu também entendo que é um processo de deixar tudo mais maduro. E eu acho que o que me chateia, no final das contas, é quase como, e é pretensioso o que eu digo, mas é quase como eu consigo ver quais cenários a gente poderia fazer, ou quais características a gente poderia trabalhar, e eu não entendo por que vocês não estão fazendo isso ainda.
Mas um ponto comum que eu acho que a gente tem aqui é que a gente entende que o futuro é mais humano, né? A gente está passando por um processo agora de discussões que nunca antes a gente discutiu, né? Até agora a gente está reunido aqui, então tem muita coisa para acontecer, mas acho que tem tido uma percepção, e não sobre o humano como a gente falava 20 anos atrás, acho que é o humano na sua totalidade, assim. Acho que as empresas precisam entender que não é colaboradores mais produtivos o grande desafio dela, mas são seres humanos melhores. A gente tem desafiado as empresas a dar cursos de maternidade, paternidade, a gente precisa de seres humanos melhores. Seres humanos melhores vão produzir mais. A questão não é ficar cursinho de 5S, de ser mais produtivo, de como você ser um líder melhor. Isso está virando uma grande bobagem já, assim. O que a gente precisa é de pessoas com princípios, valores, que tenham liberdade para falar, para se expressar, essa comunicação não agressiva, aprender sobre alguns elementos tão importantes na discussão hoje do que tange a integralidade do humano, no sentido de sermos não só integrais, mas íntegros, né? Acho que é esse grande desafio que a gente tem agora daqui para frente, e que eu vejo que essa discussão do digital já está correndo, né? Quando você vê, por exemplo, o que teve agora do Nelson Piquet fazer um comentário de forma tão jocosa sobre o Lewis Hamilton ali e tal, e você vê a repercussão global que dá num bate-papo dele, né? De conversa com um amigo praticamente, você vê que o mundo realmente está mudando, que coisas até então que passavam despercebidas hoje já não passam mais, e eu acho que o Arthur vive muito essa realidade. Mas eu queria, vou passar para cá fazer uma pergunta de fechamento aqui com vocês, eu queria destacar que a sua fala, Jacques, sobre visão é maravilhosa, assim. Porque talvez o que mais compadece essa grande transformação que a gente espera é líderes que não têm propósito algum. Líderes que ainda querem essa mudança, mas porque eles estão preocupados em gerar distribuição de lucro e de dividendos para os seus acionistas. Eles não têm missão. Eles não sabem para que eles são líderes. Eles não têm uma visão sobre o seu próprio papel. Qual é o legado que ele está construindo com a liderança que ele está exercendo? São líderes que sucumbiram ao modelo tradicional do capitalismo e que ficam com esse papinho de seja da sustentabilidade. Qualquer um desses é conversa para, no fim, ele conseguir distribuir mais lucro para os seus dividendos. Tem uma frase do Simon Sinek que eu acho maravilhosa, que ele fala... A gente precisa de mais líderes que sacrificam números para salvar pessoas e menos líderes que sacrificam pessoas para salvar números. A gente ainda vive uma sociedade que sacrifica pessoas para salvar números. A gente ainda vive esse tipo de sociedade. Falar de futuro do trabalho ou trabalho do futuro numa sociedade que tem líderes que não têm visão alguma, que não sabem nem... Acho que a palavra legado é uma palavra que não existe no dicionário dele sobre o que histórias vão contar sobre ele quando ele estiver mais aqui, ou o que vão contar é quanto lucro ele gerou. É muito difícil, imagino o desafio aí do Arthur, e principalmente o seu, Jacques, nessa construção, porque a gente precisa de líderes com mais visão.
Primeiro que o futuro, ele é biocentrista. A vida no centro de tudo, não o ser humano. O futuro é neo-humanista, ou seja, seres humanos sem diferença nenhuma por cor, raça, território, etc, etc. E a economia é proud, consumo sob demanda apenas. Os executivos do mundo velho precisam dar licença para a galera do mundo novo. Tem gente que não vai fazer essa travessia, isso é um fato. Então, essa coisa de sacrificar pessoas para que a gente chegue no número não gera lucro sustentável. E isso é completamente demodé, completamente fora de moda. Tem executivos que não vão atravessar essa ponte. E o interessante é a gente ver aqui que a maioria das empresas estão no que a gente chama de horizonte 1. Eu estou no horizonte 3, que é como vai ser 2050, 40, 30. O Arthur está fazendo a ponte entre os dois mundos na prática. E isso é uma amostra de como a gente precisa interagir. Mas eu estou vendo muito executivo ainda, já completamente falido para algumas posições. Eles não vão ter tempo de se transformar, eles não entendem o que é legado, eles não acreditam que propósito pode dar lucro, eles não levam a sério tudo isso que está de alerta por aí, e essa geração vem comandando o mundo desde 1970, por isso que a gente chegou onde a gente chegou. Essa galera agora precisa desocupar a cadeira, e gente nova precisa entrar no lugar. Se você não aprendeu isso em 30 anos, não será nos próximos 30, essa é a notícia que não é tão boa assim.
Eu acho que só para a gente tratou de vários pontos aqui durante o bate-papo, mas eu acho que para a gente encerrar, queria perguntar para o Arthur e para a Jaque, qual que é a maior lição para as empresas, para os líderes que estão escutando aqui o podcast, o WTWcast, qual que é a maior lição que eles têm, lição de casa, assim, que eles têm que fazer urgente para conseguir fazer essa travessia aí para o futuro do trabalho?
Vou ser breve nessa mensagem, nessa oportunidade de mensagem, que para a gente poderia falar bastante coisa sobre técnicas que a gente usou, métodos e várias ferramentas que a gente usou para chegar nesse lugar, o que a gente tem usado para chegar nesse lugar, o que a gente tem lido, o que a gente tem, com quem que a gente tem falado. Mas eu vou ficar com o que o Flávio falou anteriormente, assim, que a gente só conseguiu fazer isso porque a gente escutou as pessoas que estavam com a gente e a gente tomou essa decisão junto, ponto. Então, qualquer decisão, quando ela for coletiva, ela por melhor, pior, não importa, tá todo mundo junto, vai estar todo mundo unido e a gente vai conseguir progredir, talvez não na velocidade que um quer, mas a velocidade que o grupo pode. E é isso, gostaria, todo mundo, acho que gostaria que muitas marcas e organizações estivessem em outro lugar de ambiente tóxico, de cultura, de propósito, de responsabilidade social, de discursos, de influências. Tem umas que vão estar na frente, tem outras que vão estar atrás, mas eu acho que para caminhar sempre em grupo e assim vai ser mais fácil para chegar nesses lugares. E conversar e ouvir de verdade, que é o que a Jaque falou. Pesquisa de clima, onde eu sei qual é a resposta da pessoa e eu posso saber o que ela está querendo dizer, não consigo fazer de forma oculta, não deixo as pessoas que vão responder isso tranquilas em relação à participação delas. Então, criar ambiente aberto, transparente, falar de grana, falar de assunto difícil, é importante para quebrar essa barreira, essa verticalidade das empresas, e se ela é horizontal, ela se move junto. E acho que eu recomendaria fazer isso com força, não achando que isso é uma metodologia do RH, nem que isso é uma dinâmica, mais uma dinâmica. Não, isso é o teu trabalho. Como líder, o teu trabalho é esse, basicamente. E não é ficar falando para todo mundo quanto eles têm que bater de meta. Acho que é conversar com as pessoas, ter elas do lado e levar todo mundo junto.
Bom, eu vou tentar também ser simples, essa não é uma resposta simples, mas eu vou tentar focar no nosso tema aqui. Eu acho que a primeira coisa que as empresas de qualquer natureza precisam ouvir é parar de correr atrás do rabo todo dia. A gente precisa agora ser antecipatório. Então, qual que é a receita do bolo, talvez, para todo mundo? Enquanto você está fazendo o que tem para fazer, correndo atrás do que tem para correr, você não tem tempo de olhar para o futuro e alguém está moldando ele para você. Então, eu diria que abaixa a bola um pouco, ouve as pessoas têm todas as respostas dentro da empresa, organiza um pouco essa jornada do presente para o futuro e aí toma decisões. A parada estratégica, muitas vezes, é muito boa. Um replanejamento faz muito sentido na hora de executar algo melhor, mas ninguém entra num avião sem destino. A gente precisa parar de correr atrás, a gente pode se antecipar a tanta mudança, desde que a gente pare um pouco, escute as pessoas, replaneje a rota, faça estratégias melhores que deem sentido a tudo isso que as pessoas precisam fazer no presente. Se não vira uma conversa que não tem pé nem cabeça, as pessoas vão embora, o cliente vai embora, você pode estar batendo meta e a tua companhia pode estar perdendo realmente um grande espaço no mercado porque a reputação está ficando ruim. E reputação hoje garante a tua passagem para o futuro, é bom pensar nisso.
Muito bom, Jaqueline, Arthur, Karina, que bate-papo especial, vontade de ficar 2-3 horas aqui, agradecer vocês aí, o carinho, o tempo disponível. A gente fala muito no Welcome to More também que tempo é vida, né? Tempo não é dinheiro. Então, quanto mais não é quanto mais de tempo nós temos, mas quanto mais de vida a gente aplica ao tempo que a gente tem. Então, 4 dias por semana é a possibilidade de você aplicar mais vida ao tempo, dar liberdade para as pessoas fazerem suas próprias escolhas, entender que não é o trabalho que domina sobre nós, a gente tem que dominar sobre o trabalho e entender aquilo que faz sentido. Então, Arthur, parabéns pela sua iniciativa. Jaqueline, parabéns por todo o trabalho que você faz hoje de conscientização, essa liderança, discussão do futuro, que não é simples. Imagino aí o desafio que é estar no seu papel, mas parabéns pelo trabalho incrível e pela referência, porque eu vou te falar, ó, se vocês estão nesse bate-papo aqui, porque a Karina fez uma boa pesquisa, que a gente busca os melhores para falar com a gente. Então, parabéns, viu? Vocês realmente estão sendo destaque nas áreas de atuações de vocês. É um prazer e um orgulho enorme para a gente aqui do Welcome Tomorrow tê-los com a gente.
Muito especial, né, Flávio? A gente adora falar sobre esse tema, a gente adora falar sobre o futuro, mas também a gente gosta muito de falar sobre o que a gente pode fazer agora, né, no presente. Então, obrigada, Arthur, obrigada, Jaqueline, obrigada, Flávio, obrigada a você que escutou a gente até agora aqui em mais um episódio de WTWcast. Continua acompanhando a gente, nosso Instagram, @WTWconf, e continua aqui também, vai ter mais episódios vindo por aí. Obrigada, pessoal.
Um abraço, então, pessoal, até o próximo episódio.